Bem-vindos a mais um É Preciso Falar. Hoje, na véspera de uma data marcante, vamos recordar o incêndio que deflagrou a 4 de maio no Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Uma operação que exigiu uma resposta rápida e eficaz dos soldados da paz. Por isso, à minha frente está a Joana Muniz, bombeira da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, e esteve na linha da frente. Joana, hoje vamos falar de coragem, vamos falar de medos, vamos falar de riscos e de importância destas corporações. Por isso, fiquem connosco, esta vai ser efetivamente uma história que é preciso falar. Olá!
Olá.
É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Atlântida, não é? Joana, vamos então recordar aquele dia, 4 de maio. Quase que já está a fazer um ano, não é? Faltam 2 dias para
Exatamente.
Fazer um ano. Muito rápido, não é? O alerta foi dado de manhã, acorda-se a hora.
Eu lembro de... Eu estou nos bombeiros desde 2007 e trabalho no serviço de esterilização, que é muito próximo da zona do incêndio. Então eu lembro-me perfeitamente, ia ser por volta das 9:15. E eu estou na zona lá atrás dos estéreis e eu começo a sentir um cheiro a fumo, que eu estava a preparar material para seguir para os serviços. Eu venho ter com os meus colegas, estou na zona da lavagem, só vocês. Está aqui alguma coisa, não sei, está-me a dar um cheiro a fumo. Não sei o que é que se passa. Volto lá atrás e aí já vejo mesmo para as condutas do ar-condicionado, mesmo a entrar a fumo. Fui até com a minha colega, que ela era a responsável de turno, era a mais velha, e ela disse: Joana, a gente vai lá ver o que é que se passa. Ela até foi, e já era um fumo e os alarmes do incêndio, tudo a disparar.
Tudo no piso 1, não foi?
Não, isso começa no piso 1, não, passa, não circula lá ninguém, naquela zona. E nós estamos no piso 2. Quando vamos para fora, epá, está um fumo, mas não era assim um incêndio. De onde se vê as labaredas nas imagens que passaram na televisão? É a porta que nós saímos.
Ok.
Ficamos a aguardar, entretanto os bombeiros já tinham sido chamados. Quando eles chegam, epá, fazem a sua avaliação, o seu reconhecimento. E não se previa que ia ser um incêndio daquelas dimensões. Entretanto, eles estiveram lá a tentar fazer ventilações. Acho que não dei, a situação começa a evoluir. A minha preocupação foi ir a casa, porque o meu carro estava lá naquela zona e já não conseguia entrar no meu serviço. Tive que ir a casa com o carro de uma colega minha para desviar o meu carro. Quando eu chego, já está as coisas mais complicadas e eu, mas os meus colegas de serviço, a gente diz, bem, a gente vai chegar ali para a frente para ver se estão evacuados antes, se é preciso ajuda, se não é preciso ajuda. Realmente, quando a gente chega lá, havia serviços que já estavam a carregar os doentes.
Porque foi logo ativado um plano de emergência do hospital de Ponta Delgada. Então, a Joana, naquele dia, estava a trabalhar. Nunca assumia a posição de bombeiro ou depois acaba por...
Numa fase inicial, quando chegam lá, lembro-me de dizer à colega, se vocês precisam que eu vá dentro com vocês, que me conheço os sítios, emprestas-me uma arica, aí dizer, pá, não convém porque não tens o fato de incêndio. Isso ok, então eu vou...
Ajudar de outra forma.
Foi para essa parte, que estava a ser evacuado de serviço a serviço, para as escadas de incêndio, claro. Doentes acamados, doentes de cadeira de rodas, alguns independentes, mas tudo assustado. Acabo também fazendo as evacuações, olho para a frente e vejo o meu irmão, porque o meu irmão também é enfermeiro.
Ok.
Tinha saído de noite naquele dia e, entretanto, chamaram para lhe vir ajudar. Então era eu e o meu irmão, já todos a correr nos corredores. Fora isso, a minha mãe também era a enfermeira, não.
Estavam todos no
serviço. Estávamos todos.
Portanto, Joana, que está um pouco habituada, digamos assim, há toda uma preparação de bombeira que está por detrás.
Ajudei a minha mãe.
Exatamente. O que é que sentiu naquele momento em que vê...
Naquele momento parecia que eu estava num cenário de guerra. Eu pensei assim. Eu tenho talvez uma formação base que permite-me olhar para as coisas e pensar, bem, agora é preciso assim e agora é preciso assim. Porque eu tinha muitos colegas, agora, Joana, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Como é que tu fazes com os
pânico.
Bombeiros? Exatamente, se vocês, olha, vê fazer aqui uma vez ou outra, vocês vêm, que é para ir conseguir ajudar para o outro lado. Cara, a forma de talvez descer as cadeiras de rodas, para não estarem a fazer tanto esforço com os doentes pelo ar, depois o pessoal acolhe, vocês que não corram, não há necessidade, vocês vão se cansar, não vão conseguir depois chegar aos outros. Bom, foi sempre nessa dinâmica assim e fez fazendo as evacuações.
Estas memórias estão bem vivas na sua...
Estão muito, muito, muito vivas. E acho que...
O que é que sentiu, Joana, né? Quando...
Senti medo. Ao mesmo tempo que eu queria ajudar. Não foi bem medo, mas foi uma situação de irrealidade. Parecia que aquilo não estava acontecendo. Mas que não podia pensar. Naquela altura não era para pensar, era para agir. Pensar, a gente vai pensar depois.
E o que é que sentiu por parte dos utentes, não é? Que acabam por ficar...
Estavam assustados. Muito, muito assustados. E eu depois era... há doentes que tinham que ser expirados, são diabéticos, têm que comer, têm que fazer medicação a horas. Mas pronto, isso as equipas de enfermagem, lembro-me de chegar a um serviço em que elas estavam um pouco nervosas e só eu, vocês. Enquanto não evacuam, leite, bolachas para esses doentes, preparem um inspirador de secreções portátil, porque isso ainda não se sabe quando é que se vai evacuar, quando é que não se vai evacuar. Dá para ter as coisas minimamente organizadas. E num desses serviços, tinha uma senhora que acho que ia para o Faial, essa era uma das ilhas. E ela estava à espera de bombeiros para que ela fosse levar ao aeroporto. Disse, não vá haver bombeiros agora, os bombeiros estão todos ocupados aqui. Eu posso ir levar no meu carro. A menos um problema, menos uma doente que é preciso ser deslocada. Fui levar ao aeroporto, voltei e continuei nas evacuações.
Mas foi o maior incêndio que houve aqui na ilha de São Miguel. Já agora, como bombeira, há todo um risco associado, não é?
A partir do momento em que chegam lá, que têm que reconhecer logo os riscos do local, de se há segurança para as equipas entrarem ou não, isso é tudo um cronograma. Quando o coche chega lá com o comandante da operação de socorro, tem que seguir, tem que ter algumas reações imediatas, cara, tu vais fazer aquilo e depois ele tem a sua ideia de manobra e diz, bem, vamos fazer isso, é necessário fazer isso, mas a qualquer momento aquilo pode mudar, ou seja, deixa de estar na ideia inicial, passa para a ideia de manobra e diz, aquilo é uma situação que vai sempre
alterando, consoante o cenário que
aquilo,
está à vista.
O que me parece do pico que ia vendo, aquilo estava controlado. Agora quando passa para a zona dos hidrocarbonetos, que é combustíveis, porque tem ali a zona dos geradores, aí foi muito mais difícil de controlar, mas...
E o que é que aconteceu nessa altura, Joana? Lembra-se o que é que correu bem e o que é que não correu bem?
É assim, em contexto operacional dos bombeiros, eu não estava para deles. Eu não vi. Mas eu tive quase sempre a
ajudar os utentes.
Sempre. A minha prioridade, e depois a minha preocupação era a minha mãe. Vai fazer 62 anos. A minha mãe também estava evacuada antes. O meu irmão também. Será que eles estão bem? Será que não estão bem? Portanto, a cabeça pensava em várias direções ao mesmo tempo.
E é preciso saber lidar com essas emoções.
A gente estava ali. Lá, às vezes eu via a minha mãe e disse, está tudo bem, está tudo bem. E continuo. Quando começam a chegar lá as carrinhas dos bombeiros e alguns particulares que também foram para ajudar, para começar a escoar aqueles doentes para as unidades de saúde.
Depois foram para os centros de saúde da nossa ilha.
De saúde das senhoras, para a Ribeira Grande, para a CUF. Nessas situações as pessoas querem respostas imediatas, mas não há. É difícil. Os doentes já estão fragilizados e ninguém quer estar naquela situação. Então a gente tem que transmitir calma para eles. Naquele momento a minha prioridade era, como é que conhecia muitos dos bombeiros que estavam lá com carrinhos, e bem, o que é que tu vais levar agora? É babás que tu precisas? E até que as cragas olham. Preciso agora dos babás, aquela carrinha só para babás? Estava ali a tentar orientar.
A sua função nesse dia foi essencial?
Por acaso eu tive um graduado, o Marco, que me disse, eu tive muito orgulho de estar contigo naquele dia porque fiz esta diferença. No sentido de vamos organizar isso, porque senão era tudo ao mundo. Era uma situação que ninguém espera.
Claro.
E às vezes é assim, o hospital, não digo peca, mas talvez devia de investir. Inclusive disse isso à antiga presidente da administração, numa conversa informal, a doutora Manuela Gomes Menezes. E disse, nós temos todos funcionários que são bombeiros. À semelhança de outras empresas, por exemplo, a ADA, tem sempre uma equipa de primeira intervenção. No hospital nós temos o que chamamos os fogueiros. Os fogueiros não é mais nem menos do que os mestres. Têm uma pequena formação, têm umas luvas, uma máscara, se acontecer alguma coisa. Ora bem, se a gente tem bombeiros, que são
já estão
funcionários da casa... Porquê é que não criam uma equipa de primeira intervenção? Em caso disso acontecer, tentam minimamente conter as coisas, ajuda diferenciá-la.
Então quais foram os principais desafios e que a Joana chegou ao final do dia e disse, como é que lidei com isto tudo, não é? Como é que foi encarar isso e principalmente como é que se prepara para situações como estas? Porque elas acontecem assim do nada, não é?
Não se prepara. E o maior desafio que daquilo é, para já, manter a cabeça com um único objetivo, não entrar em pânico. E depois era as dificuldades de ter pessoas que talvez não... Eu tinha que dizer, olha, faz assim, não faças assim. Pronto, isso para mim acabei por ser desafiante. Teve que pôr-me à prova como pessoa, como profissional. Eu depois senti talvez alguma responsabilidade de transmitir os conhecimentos.
E depois também o cansaço, não é? Que também deixa marcas.
Bastante. Fiquei doente para aí durante 2 semanas. Vim-me de inalação de fumes. Rica, muito rica. Mas isso passa.
Para si não é nada. Mas é, e é preciso pensar um bocadinho no depois.
Exato.
No depois. Ainda recorda-se como é que terminou esse dia? Lembra-se do que é que sentiu?
Quando os doentes já estavam evacuados, lembro-me de ver toda a parte da logística que veio do exército, com as carrinhas. Porquê? Porque nós tínhamos que acartar as camas para as unidades de saúde. E uma das minhas encarregadas destacou-me para estar no centro de saúde. Para quê? Para receber esses equipamentos e para estar orientando minimamente as pessoas. E então aí eu parava e lá disse, não acredito que isso está acontecendo. Eu estive andando a tropa aqui, a acartar comas dos doentes. Eu pensei, eram comas pesadíssimas, aquilo era tudo a braços. É tal coisa, não foi nada premeditado. Aqui teve que ser uma situação resolvida na hora, com o que tinha e com o que havia.
E como é que se recupera emocionalmente de uma situação destas?
Eu lembro que estávamos na Semana de Santo Cristo, era sábado do Santo Cristo. E claro, no dia a seguir estava de folga e vá à festa. Mas vá à festa e... não sei, eu estava na festa, mas a cabeça estava lá. Como é que isso é possível? Como é que isso acontecer? Como é que vai ser daqui para a frente? Pois a minha família, como é uma família que trabalha quase toda no hospital, era inevitável a gente não conversar sobre isso. A minha mãe, inclusive, ela até chorava e disse, calma, porque a minha mãe já trabalha no hospital há quase 40 anos. Era uma situação que a gente às vezes ficava de realidade, mas...
Foi efetivamente um incêndio que teve muito impacto, ainda está a ter.
Ainda está a ter.
E como é que está toda a situação a ser gerida no hospital neste momento por parte da sua equipa?
Sim, da parte da minha equipa, de auxiliares, no meu serviço, nós, graças a Deus, regressamos à casa-mãe. Penso eu que no mês de agosto, setembro, porque o nosso serviço é a esterilização e o nosso serviço fica muito maltratado, porque está tão perto da zona de incêndio, ele fica completamente preto. Então, vamos ali as primeiras duas semanas todos a esfregar as paredes, a tirar tudo para fora, a rapar a ferrugem mesmo. Tivemos ali um mapcote. Ou depois aí sim, era preciso os testes da ventilação para poder passar, uma panoplia de coisas, como é um serviço com muita importância, aquilo é o coração do hospital.
Uhum.
Ninguém tem noção o que é a esterilização. Íamos limpando, entretanto, muita falta de pessoal. As pessoas estavam cansadas de não saber para onde é que iam. Eu não gostava de ser chefe numa altura dessas, porque a situação ia mudando diariamente e às vezes as pessoas querem respostas imediatas. Onde é que eu vou? Amanhã, onde é que eu vou assim? Pois, não quero, não é bem assim. As situações são complicadas e mudam diariamente. Então eu lembro, eu fiz noites na casa de saúde das senhoras que não têm elementos, claro que as condições eram completamente diferentes do hospital. Cheguei a dormir no chão com um doente aqui no centro de saúde de Ponta Delgada. Fiz sempre mudando em vários sítios e o cansaço psicológico já era algo.
A Joana esteve no dia 4 de maio como auxiliar e a agir nesse sentido, mas depois, com certeza que falou com os seus colegas bombeiros. Sim. Como é que foi toda essa situação para eles? Pode-nos contar um bocadinho do feedback que recebeu?
Do pouco que eu falei sobre essa situação, dos elementos que chegaram lá, o que eles me disseram era que realmente era uma situação muito complicada e que já haviam o comandante no local. Então eles foram lá só para ajudar e para substituir algumas das equipas que já estavam completamente esgotadas e que foi um incêndio que foi muito difícil de combater. Após o incêndio estar extinto, tiveram que andar serviço a serviço a ver se realmente estava tudo evacuado, se estava tudo... Foi muito cansativo para eles também. Tanto é que às vezes, quando eu passava lá na zona, eu via um ou outro completamente exausto, a beber água, cheguei a ver um a fazer oxigênio devido à inalação de fumes.
Queria lhe pedir que deixasse aqui uma mensagem para transmitir também à população açoriana e a todo o nosso auditório da Rádio Atlântida sobre a importância da prevenção, da segurança e também da própria valorização dos bombeiros, porque este tipo de ocorrência também reforça a importância que os soldados da paz têm na nossa sociedade.
Infelizmente, nós estamos numa... Não é infelizmente, mas as coisas caminham cada vez mais para as redes sociais e que é tudo muito fácil criticar. Quando criticarem, tentem informarem-se primeiro, tentem fazer críticas construtivas e não destrutivas, não difamar, esse tipo de coisas que às vezes eu vejo e fico triste. Na prevenção, acho que a prevenção para mim é essencial. A prevenção, além de preparar as pessoas para o que pode acontecer, e nisso falha muito, e acho que deve-se investir cada vez mais em prevenção. Tem que haver transparência nas coisas e é isso.
E a parte da segurança também é muito importante.
A segurança, sim. Isso, no que toca ao hospital, as administrações já que estão lá, são encarregues disso com as várias entidades. Onde agora rumores que podem haver novos incêndios, isso é com eles. Desde que eles garantem segurança para os utentes, pronto.
Joana, o que é que este incêndio, que ganhou proporções imagináveis, que lhe ensinou? Como auxiliar, mas também como bombeira?
Como auxiliar, que temos que ser muito versáteis. E hoje é preciso uma coisa, amanhã é preciso outra e a gente está ali a para isso. Eu estou ali a trabalhar, não estou a fazer um favor. E as pessoas às vezes pensam que estão ali a fazer um favor. Não, estás a ser pago para isso. Eles precisam disso, estão a pedir isso, é isso que vais fazer. Claro que há sempre os seis mas isso é em todo o lado.
que ficou?
Um bombeiro que fica em meia para já, a bravura deles todos. E saber que nós estamos preparados para incêndios dessas dimensões. Ninguém espera, ninguém quer, mas saber que nós conseguimos, isso para mim é gratificante, é motivo de orgulho.
João, e como é que foi ver aquelas paredes todas pretas?
Quando o incêndio está extinto, ao final do dia, eu desci ao meu serviço, no piso 2. O ar era irrespirável. Então disse à minha colega, se tu ficas aqui em cima, nas escadas do piso 3, vais-me dar 5, 10 minutos a ver lá abaixo. Se eu não vier... Vais lá abaixo, a minha procura. Mas fui lá com um casaco na cara, tive que ir buscar as minhas coisas para conseguir entrar em casa. E lembro na altura que até mandei umas fotos para os meus colegas e disse: vocês, o nosso serviço está irreconhecível. Caiu uma bomba aqui. Era completamente preto.
E, um cenário assustador, não é?
E fiquei assim: agora o que é que vai ser de nós? O que é que.
São perguntas que ficam, não é?
Ficam, não há respostas imediatas. É como hoje em dia o que se passa com o Hospital Modular, as coisas têm que ser feitas e as dificuldades têm que ser ultrapassadas, consoante elas vão aparecendo. Com a gente veio a criticar porque é um hospital de lata, mas foi o que se conseguiu fazer. Agora é melhorar.
Está-me a falar agora do Hospital Modular, portanto, vamos falar um bocadinho daquilo que acontece depois do incêndio.
Okay.
Quais são as dificuldades sentidas? Quais são os desafios que ainda persistem?
Neste momento, há muita falta de pessoal no hospital.
Ainda persiste?
Fica pior ainda.
Em todas as áreas ou está a falar especificamente...
No meio, na esterilização, não estamos muitos turnos extras. Porquê? Porque o bloco tenta recuperar todas as cirurgias que ficaram pendentes quando o incêndio, o que é perfeitamente aceitável, mas às vezes não se lembram muito da gente. Tentamos sempre dar o nosso melhor, porque nós trabalhamos já para o doente, é preciso. Claro que há momentos de exaustão, mas tenta-se fazer o melhor agora. Tem sido uma coisa transversal a todos os serviços e que às vezes não há pessoal suficiente para colmatar essas faltas.
E o que é que se faz?
Faz-se o melhor que se pode. Desmobiliza-se auxiliares de um serviço para o outro, pedem turnos extras. Tem que ser uns para os outros. Mas é difícil, às vezes é muito difícil.
Muito difícil. Joana, um ano depois, a 2 dias de fazer este marco na nossa ilha de São Miguel, não é? O que é que fica? Ainda persiste o medo, ainda existe cansaço. O que é que fica?
Por mais incrível que pareça, eu não trabalho assim lá há muito tempo. Trabalho há 6 anos lá. Mas eu tenho saudades, como eram. As nossas dinâmicas já eram diferentes, não? Nós íamos para as zonas que agora já não podemos ir.
De voltar atrás.
Mas a gente sabe que é impossível e agora temos mais algum trabalho, nomeadamente no meu serviço, temos que andar em carrinhas com material esterilizado, em carrinhos hermeticamente fechados e próprios para isso, para ir recolher material, para trazer material contaminado, pronto. Tudo isso, coisas que nós não fazíamos antes, porque era tudo dentro do mesmo edifício mãe e era muito mais fácil conseguirmos chegar aos serviços e recolher o que era necessário.
Joana, muito obrigada pelo seu testemunho e partilhar connosco e com a Rádio Atlântida este momento que foi difícil, mas que a Joana... Parabéns pelo seu trabalho e por todo o esforço.
A mim e aos meus colegas todos.
Exatamente, por toda a vossa prestação.
Eu tenho uma imagem do meu irmão, deitar no corredor, ele há cartão de doente para cá, e já levar com uma vazia, e ele olhar assim para mim, e eu tenho isso como se tivesse a ver com
bem vivo.
Com aquele todo tipo... João, o que é que está acontecendo? O que é que a gente faz?
E são aquelas memórias que não se esquecem, não é?
Fica-me...
Marcada. Mas vamos acreditar que vai tudo melhorar passo a passo. E que...
A nossa saúde tem que melhorar. Tem que melhorar porque, assim, o que aconteceu agora nesse incêndio, não foi agora. Isso já é um desinvestimento que está sendo feito na saúde há muitos anos para cá e teve as suas consequências agora. Portanto, não se pode culpar aquela administração. Isso já é uma coisa que já vem de anos. Isso vem dos governos. Quando vê para outras instituições, nomeadamente o Centro de Saúde, a Beira Grande, e que eu digo, bem, o desinvestimento, afinal, não é só no H10. Foi um abandono total por parte da Total. E talvez se tenha havido mais investimento, as coisas talvez não tivessem tomado as proporções e nem acontecer o que aconteceu.
E fica aqui esta dica por parte da Joana Muniz. Muito obrigada mais uma vez pelo seu testemunho e também por marcar este momento que está praticamente em vésperas de fazer um ano. Joana, obrigada mais uma vez por também colocar a sua vida em risco para salvar outros, não deixa de o ser, apesar de não estar na pele bombeira, mas a sua prestação naquele dia foi essencial para que pudessem então transportar os doentes para o exterior, para que pudessem ser alocados noutros serviços. Portanto, segundo as palavras da nossa convidada, é preciso coragem, é preciso sentido de responsabilidade. Exato. E mais do que tudo é preciso saber lidar com a pressão. Exatamente. Por isso, muito obrigada. Vós que nos acompanham, podem continuar ligados ou é preciso falar, porque nós vamos continuar por aqui. Obrigada.